Você está entrando na iniciativa Herói X. Esse é o Hero X Pocket, a versão reduzida do Hero X Cast. Uma versão que a gente vai falar de e-mails, erros e sempre um assunto interessante. Meu nome é Maurício Barreto, Herói X. E não, Snyder Cut, não, por favor.
Eu sou Patrick Duarte e nessa versão Pocket os assuntos vão virar grandes debates.
Otacode na área e eu avisei.
Fala galera, meu nome é Denis, sou Bastos e alguém manda o Flash de volta porque deu merda.
Muito hater, muito hater.
Hoje nós vamos fazer uma, como falei na abertura, uma versão resumida do Hero X Cast, que é para a gente falar basicamente de episódios 1 e 2, né? Nossos pequenos erros, o que a gente pensou diferente depois que lançou os episódios e falar do feedback do público. Vamos começar com o feedback do público. Nós vamos ler aqui os e-mails. Entrando na caixa de entrada e nenhum e-mail.
Eu acho que só os inteligentes podem ver, hein?
Manda e-mail para heroxcast@gmail.com. É só pegar o nome do podcast, tudo junto, @gmail.com.
Isso, manda e-mail, manda elogio, manda dúvida, manda sugestão de tema, manda o que vocês quiserem, menos nude.
Nude também, pode mandar.
Olha,
só hentai.
Só se for nude. Só se for nude da alma.
Olha, exatamente. Que menino lindo.
Tem que ser alma pura, né? Pura maldade ou pura bondade, né? Com pura maldade como o Vegeta ou pura bondade como o Goku, né?
Ou pura ruindade como o Naruto.
Agora você tem meme.
Só já ouvi o Patrick falou que ia ser polêmico.
Um erro foi falar mal de Naruto.
Gente, pra começar, eu já peço perdão a toda a comunidade do Naruto. O Naruto... Eu brinco assim porque é fácil fazer piada com ele, mas eu gosto, inclusive tô até assistindo agora.
Olha só.
Pulando os filhos.
Todos nós falamos mal de coisas que nós gostamos, né?
Então, assim,
é o anime que todos nós estamos vendo há, sei lá, 10 anos, menos o Patrick que não vê. Mas como ele mesmo falou, ele acompanha mais que todo mundo, né?
Não, eu acompanho só as notícias e os jogos. O assistindo ainda não tive coragem, não.
Ah, eu tô no 72 já.
Olha, pulou os filhos, então começou faz o quê? No 70?
pulei os filhos, então já deve ter visto uns 3 episódios já.
Então, assim, de erros nos podcasts, nós tivemos também uma grande questão, foi uma mitologia nova em Shurato.
Putz, meu, que absurdo aquele cara falou isso.
Eu tentei
isso,
esconder, mas não consegui.
Não, quando eu escutei aquilo, eu falei, mano, não é possível que eu falei aquilo. Eu imaginei o deus da lua, Tupã, aparecendo ali, ou uns índios aparecendo no meio do Shurato, soltando flecha, foi a coisa que eu falei. Eu falei, meu Deus, gente, o que tem a ver? Que mitologia indígena? Quem que já ouviu falar de mitologia indígena, cara?
O Shurato se passa na Amazônia.
É a versão brasileira.
Mas corrigindo, Shurato é mitologia hindu. Ele é mitologia hindu. Não sei porque que eu pensei do continente indiano, veio indígena, aí veio Tainá, aquela menina índio lá na minha cabeça, sei lá, e saiu.
Então é que fala que a gente só fala mal dos animes e, pô, a gente fala bem também. Não é só mal, não.
Não, pô, mas eu acho que o Shurato ele se encaixa num grau de animes secundários, né, da manchete.
E por falar em outros erros também, o senhor Dennis também meteu uma canelada bonita, né? Quando falou que o Street Fighter Legacy, né, era a série, mas na verdade é o Street Fighter Assassin's Fist. A gente corrigiu também na hora. Mas
corrigiu? Corrigiu. Eu me confundi na hora, porque...
Claro, no Acre ele não chegou ainda.
Piloto, né, que chamava Legacy.
Foi eu que falei, né?
Porque tudo começou com Mortal Kombat Legacy, né? Lembra?
Isso, e na mesma época, inclusive, lançaram Mortal Kombat Legacy, né? Que era aquela websérie, aí misturou tudo na cabeça.
Acontece.
E acabou saindo.
E aí o Street Fighter também tinha tido um Street Fighter Legacy, que era um videozinho de uma luta do Ryu e do Ken. E aí depois teve a websérie deles, que foi Street Fighter Assassin's First, né? Punho Assassino. Isso. Que tá na Amazon.
Assistam,
muito bom. É bem fiel. Se você quer ver uma coisa fiel à história de Street Fighter, não assista a Lenda de Chun-Li, não assista o filme com Jean-Claude Van Damme. Assista.
Calma.
Cara, eu vou interromper pra falar uma curiosidade sobre o Acre pra vocês.
Que ele existe. A gente descobriu já.
Do nada. Do nada, mas vocês vão saber. Sabe o ator que faz o mestre Bison lá, o Bison no filme do Van Damme? É o Raul Julia.
Raul Julia.
Faleceu, isso. Isso. Sabia que ele morou um tempo aqui no Acre?
Ah, magro daquele jeito, com certeza. Sério? Comeu só inseto.
Sério. Não, inclusive, existe um filme que ele fez sobre o Chico Mendes.
Sério?
Que é o herói acreano máximo aqui. Caramba. Sim, e ele é o Chico Mendes no filme.
Rapaz, caraca. Isso é curiosidade mesmo.
Pois é, né? O Acre também é cultura. Aí ele veio pra cá pro Acre e ficou um tempo pra gravar esse filme, acho que, mas tipo, ficou um bom tempo mesmo aqui, ficou tipo, conhecido de algumas pessoas. E aí voltou, e foi praticamente na mesma época que fez o Street Fighter, deve explicar a magreza, né? Mas,
e como
mas
é
tem
que,
esse filme.
Como é que não tem uma estátua
é pérola,
do Raul Júlia
difícil
aí?
Difícil de achar. Hã?
E como é que não tem uma estátua do Raul Júlia no Acre, então, meu filho?
Pois é, cara, tem tanta estátua aqui que tu ia ficar surpreso.
Eu tenho que ir aí, tenho que te visitar.
Eu não vi, Lois. Eu estava parado lá e não vi.
Clark, tem pessoas por trás disso.
Eu sei que não tenha visto porque não estava olhando.
Estamos aguardando mais informações. A qualquer momento estaremos.
O tempo todo, eu tenho vivido minha vida do jeito que meu pai imaginou, corrigindo tudo para um fantasma, achando que vim para fazer o bem. O Superman nunca foi real. Era só um sonho de um fazendeiro do Kansas.
O sonho daquele fazendeiro é tudo que algumas pessoas têm. É o que dá a elas esperança. Isso tem um significado.
Tinha no meu mundo. Mas o meu mundo não existe mais.
E o nosso tema principal dessa versão Pocket é falar de uma novidade do mundo nerd.
É o louco, meu Deus.
Muitos fãs esperavam, outros fãs temiam.
Isso remake do mais do que saiu original.
Ah, é outro assunto.
É, rapaz, a versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, que nós temos alguém aqui que divulgou, tá? Que brigou por essa versão, foi zoado, taxado de maluco.
Tem até o final, hein?
Entendeu? De freak.
É um dos poucos sobreviventes da religião Snyder.
Conte um pouco aí, Otakode, sobre essa versão da Liga da Justiça
então,
do Zack Snyder.
São quase 3 anos esperando aí pra release the Snyder Cut, a campanha que começou lá depois do famigerado Liga da Justiça de 2017. Teve todo aquele problema que o pessoal ficou todo sabendo depois aí e durante a produção que o Snyder foi afastado. Depois deram aquela infame, daquela desculpa do suicídio da filha dele, que foi muito triste, né? Abalou as estruturas ali da família, que a esposa dele trabalha nos filmes junto com ele também. Mas aproveitando disso, que a crítica estava muito em cima dos fãs na internet também, porque Batman vs Superman não foi recebido muito bem pela crítica e pelos pessoal que gosta mais dos filmes da Marvel, né, que estava muito na moda ainda na época, e aproveitaram para chamar o Joss Whedon para tapar o buraco, na verdade para substituir o Snyder, para tentar finalizar o filme, onde ele usou somente um quarto, estão falando por aí que um quarto das filmagens do Snyder foi utilizado nesse filme que a gente viu da Liga da Justiça. E acabou saindo o que deu, né? Eu acho que se tem algum fã desse filme aí, eu não conheço.
Eu já quero, antes de falar mal do DC, falar mal do Maurício. Porque olha o que o Maurício faz. Ele chama a gente pra gravar um podcast mais reduzido e mini e diz que o assunto é DC. Olha o tamanho da ambiguidade. Eu já desmarquei esse compromisso até que tinha amanhã pra fazer isso aqui.
Só Batman e Superman até hoje é discutido, imagina Snyder Cut.
Eu não sei, mas reviver cadáver, eu não sei a necessidade, né?
disso. Não sei se existe uma necessidade para isso. É claro que teve toda uma campanha que alguns fãs aí fizeram, Otacode, né? Principalmente, aí ativo. Claro que teve alguma questão desse poder dos fãs em cima do Snyder, em cima da Warner, para poder fazer um projeto desse, liberar esse projeto, que de verdade é bem desnecessário. Não vai mudar nada, eu acho. Acho que não vai reviver nada, não vai ter salvação para nada. Vai ser só uma curiosidade.
Eu discordo. O Snyder tem apoio de todos os atores, né? Isso que foi uma coisa assim que eu achei legal. No início parecia só algum gato pingado ali, um que o outro, mas no final todos os atores apoiaram esse corte dele. Querem ver a versão final do filme mesmo, da visão dele.
É, Otacode, não é que eu vou te defender, né? Mas assim. Eu acho que no caso da Liga da Justiça, de relançar tudo. Eu sempre sou a favor, assim, tipo, é melhor sobrar do que faltar, né? Eu não. Não é algo que vá. Caramba, eu vou ficar bem chateado se lançar isso aí.
Não.
Mas eu acho que tipo, já que foi aprovado, que lance aí, mas. É, já concordo com o Patrick no sentido de que eu acho que não vai dar em nada, no sentido de ampliar o universo de alguma forma, ou trazer de volta o Batman do Ben Affleck. Não sei, cara. Pior que a gente não sabe o que a DC tá planejando, porque alguns filmes deram certo, outros não.
Por uma coisa, porque tava rolando também umas discussões aí na internet de que o Robert Pattinson aí, que tá estrelando o novo filme do Batman, tá meio discordando de algumas coisas, tá meio emperrado, assim, durante a produção do filme. Eu não sei não se não é plano B isso aí também.
Rapaz,
cara, a DC tem que... Eu achei engraçado.
Tem que na Universal se benzer, não é possível tudo dar errado.
Esse novo Batman, o Robert Pattinson, ele ficou um tempo assim, tipo, ninguém sabia, ninguém via ele, nada, todo mundo tava falando, cara, quando esse cara aparecer, ele vai estar monstro, ele vai estar muito musculoso. Aí, tipo, algumas semanas atrás, ele postou uma foto aí que ele tá, tipo...
Loucão.
Com na magreza em pessoa. E tipo, esse cara, caralho, esse cara não era pra estar malhando ou fazendo alguma coisa. Aí ele deu algumas declarações, né, falando que ele não precisa fazer isso, que ele vai dar a versão dele do personagem, que isso é estereótipo, não sei o quê. Cara, eu já acho perigoso ele entrar nesse sentido de querer a versão exclusiva dele do Batman.
Ah, coisa é o diretor, coisa é o ator querer já empurrar a goela abaixo as coisas ali.
Por exemplo, como eu não gostei de Coringa, vocês sabem que eu odiei esse filme. Mas
a gente amou tu ter odiado, Maurício.
Mas Joaquim Fênix é um puta ator, entendeu? Eu não gostei da versão dele do Coringa, eu não gostei da atuação dele como Coringa, mas eu sei que ele é um excelente ator. Então, se ele me chega e fala que vai fazer a versão dele do Coringa, cara, eu tô tranquilo porque é um ator de gabarito falando. É como se botasse, sei lá, o Robert De Niro pra fazer o Coringa e ele disse, não, vou fazer a minha versão do Coringa.
Agora o Robert Pattinson já vai tacar
todo mundo. O Robert Pattinson tá de sacanagem, né? É como se eu chegasse e falasse isso, porra. Eu ia atuar tão bem quanto o Robert Pattinson, né, porra?
Então, assim, os últimos filmes dele estão bem legais, né?
Legal, tudo. O Robert Pattinson, ele é um bom ator, sim, cara. Eu não acho que ele é um ruim ator, não, viu? Ele ficou marcado por causa do Crepúsculo, mas fora aquilo ali, tem ótimos papéis. Não.
Cara, teoricamente, era o vilão do filme. Era pro cara ser foda. O cara tá atuando como ator de malhação.
Comendo porcaria e postando no Instagram, né? O elenco todo da Liga, eu acho que é um pessoal que se encaixou muito bem. A família ali que se formou com o Zack Snyder... Escolheu a dedo cada um, o cast que ele fez ali, os atores são todos ótimos. Deu pra ver que os atores abraçaram pelo Zack Snyder, entendeu? Essa causa toda aí.
Só que é óbvio que o filme se perdeu, até por causa da troca da direção, né, no meio da produção, tudo lá. Mas de verdade, assim, apesar do elenco ser bom, eu não vejo ele como eu posso dizer... Como algo que estruture e que segure as pontas, como eu veria um elenco, por exemplo, de uns Vingadores, por exemplo. Tipo, o Vingadores acabou no último Ultimato pra mim, eu tento ficar pensando qual que será a próxima geração de Vingadores e eu não vejo ninguém com carisma suficiente pra ser, pra puxar esse universo. Apesar de eu achar que o Affleck tem cara de Batman mesmo, eu acho que ele tem uma cara de Bruce Wayne do caramba.
Melhor Batman.
Eu acho que ali... O Batman dele foi legal porque lembrou a gente do Batman Arkham, dos jogos. Agora, qual que é a questão? Tem um material aí pra quase 5 horas, 6 horas de filme. Vai ser filme esse mesmo ou vai ser série, cara? Ó, gente, vocês vão ver, no final das contas, essa produção do Snyder vai ser todo o elenco da Liga da Justiça sentado no auditório contando as experiências do filme, igual vai ser o reencontro do Friends. Você que é um grande defensor aí do Snyder Cut, o que você acha do potencial desse filme? Você acha que isso pode mudar alguma coisa do universo da DC no cinema?
Eu acho que pode, no sentido que o cara vai conseguir entregar o que ele queria desde o início, e pode dar um efeito contrário aí, que a Warner, não sei se a Warner tá esperando isso, mas vocês já pensaram que se esse filme fizer sucesso, o que vai acontecer aí? Vai ficar por isso mesmo? Talvez eles invistam numa continuação. Porque se der certo...
Olha só, o seguinte, a Liga da Justiça primeiro, ela veio antes de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, né? Então, assim, ela não tinha comparativo da união final dos super-heróis, né? E aí, ele basicamente perdeu todo o poder porque, cara, Guerra Infinita é um filme que é imbatível, Vingadores Ultimato também é um filme imbatível. Então, esse filme tem agora, a Snyder Cut, ela vem com o peso de ter que bater de frente.
Ah, eu discordo.
Duas obras-primas em termos de quadrinhos, entendeu? É o mesmo desafio que Vingadores 1 teve de bater de frente com Dark Knight. Dark Knight era, até então, a obra-prima definitiva de quadrinhos, né? E, assim, o Vingadores 1 é um filme muito bom, gosto muito.
Eu acho que são
filmes
diferentes. Mas ele
não consegue bater de frente. Não, mas, cara, é Liga da Justiça versus Vingadores. É a mesma coisa, entendeu? Liga da Justiça e Vingadores é o mesmo nicho. O mesmo nicho de público e é o mesmo tipo de filme. É reunião máxima dos heróis, entendeu? Então, eu acho que é plenamente comparável. E você tem dois filmes excelentes. Tem um filme ruim da Liga da Justiça, dois filmes excelentes dos Vingadores, e agora você vai ter a Snyder Cut. Por melhor que ela seja, por melhor que o Snyder Cut seja, nunca vai ser um Vingadores Ultimato, entendeu? Ele não tem esse potencial, entendeu? Talvez se a DC tivesse feito direitinho, o passo a passo, junto lá com a Marvel, lá em... seguindo, de repente, a trilogia do Nolan, botado um Superman, botado um Lanterna Verde,
verdade,
tudo mais ali junto, e hoje tivesse com um universo tão coeso quanto o da Marvel...
Lanterna Verde está no corte do Snyder, hein?
Snyder Cut final aí...
O Pensador de Marvel...
Acho que vai ser um filme ok. Tá?
Cara, eu acho que, assim, o que acontece... Qual o maior defeito desse filme da Liga da Justiça? Porque é um filme sem personalidade. Tu não sabe o que é o filme. É filme de quê? É só de heróis, os caras, cada um com uma frase de chacota, clichêzona, o Aquaman só falava aquelas piadas de brucutu. Então, eu acredito que essa versão nova do Snyder, talvez ele pode colocar um pouco de identidade no filme e só. Entendeu? Porque só.
E eu acho difícil
só.
Ainda.
Querendo ou não, todos os personagens da Liga ali foram boicotados ali. O Cyborg, então, nem se fala, né, cara? Tudo que foi filmado, o Cyborg virou...
Não, o Cyborg cortaram muito ele.
O ator chegou a ficar emocionado. Ele fez uma live esses dias aí, na Twitch.
Eu acho que
ficou emocionado que foi aceito o corte do Snyder, que vai sair essa versão aí, porque o cara gravou tanta coisa.
Eu espero, aliás, que uma coisa que ele faça nesse corte dele é uma conclusão. É que ele faça um filme com começo, meio e fim. Porque se ele der brecha pra continuação, cara, eu vou sair...
E eu acho que ele vai fazer, porque a ideia original dele era fazer um filme em três partes.
Na verdade,
eu não lembro se foi o Doc ou foi o Dennis que falou agora. Os filmes da Marvel, ou da DC, perdão, eles não têm uma base, não têm uma fundação. Quando você vai construir uma casa, você faz a fundação pra você levantar os muros pra que aquilo possa ficar sustentado. E a DC, ela não tem isso, ela foi jogando. Ela foi jogando. E quando não deu certo jogar de um lado, aí começou a criar as linhas paralelas, que é o exemplo agora desse Coringa.
Esse é independente, né? Esse é
que é talvez o exemplo do Batman. Olha, a única coisa boa do universo DC no cinema, não vou falar que é a única coisa boa, porque tem coisa boa sim, mas a junção que fizeram do Homem de Aço lá, o primeiro filme do Superman, com o Batman vs Superman, é só aquele comecinho lá, que eles conseguem introduzir o Bruce Wayne no meio da catástrofe da luta do Superman. Aquilo ali é legal. Até uma montagem...
Não, tem coisas legais.
Isso é legal, ficou legal. Não ficou ruim introduzir o Batman desse jeito, porque o Batman já é conhecido da gente. Não precisava recontar a história dele. Tem o comecinho lá, né, que mostra ali a Megan lá, casada com o Negan. Beleza, e colocou ele de um jeito legal? Colocou. Mas o desenvolvimento depois do filme não é um desenvolvimento bom. Eu lembro que eu fui no cinema assistir esse filme e eu saí desanimado pra caramba.
Eu achei a versão estendida um pouquinho melhor.
Mas cara, não é isso, mas dizer que isso muda completamente como um filmaço não muda, não. Mas assim, é que nem. Eu acredito até que desses filmes da DC contando Superman, Batman vs Superman, Liga da Justiça, o Batman vs Superman, pra mim, é o filme mais equilibrado. Ao meu ver, é o mais equilibrado, porque ali parece que o Snyder sabia o que estava fazendo. O Batman vs Superman foi um filme assim, tipo, ele mostrou o que ele queria fazer, ele fez do jeito que ele queria fazer, e, assim, tem quem goste, tem quem não goste. Eu não gosto de muita coisa do filme. Não é um filme que, assim, se estiver passando na TV, eu vou parar pra assistir de novo. Mas, assim, é um filme que eu respeito. Eu respeito porque é um filme que tem identidade. É
ridículo, cara.
Ao contrário da Liga da Justiça. Cara,
eles estragaram, cara, foi o
Batman, Blade. Piadista, tiozão da piada.
Blade.
Ah, eles, eu comprei o pão. Eles tiraram
a piada com você, velho, sangra. Sacanagem. Eu acho que foi de propósito aquilo, cara.
Ah, se você para pra assistir Liga da Justiça, faria mais sentido o universo que foi construído e estendido desde Homem de Aço. Você percebe que Liga da Justiça, ele é uma junção de trapos, né, cara? Foi pegando um pedaço de um tecido ali, juntou com outro, costurou. Não é um filme que ele segue uma... Não vou falar que ele é uma lógica, porque o filme ele tem um roteiro, né, na apresentação. Mas se percebe nitidamente a mudança de tom do filme, sabe? Isso também acho que interfere na experiência do usuário, vamos dizer assim, de assistir o filme. Igual vocês estão falando, teve muita piada. Tem muita piada que não tem nada a ver naquele filme ali, meu. Aquele, a cena que o Superman revive, a forma que eles revivem o Superman, não é legal também. Não tem emoção nenhuma naquilo. Muito forçado pra poder fazer, sabe, mostrar a Liga trailer, lutando contra o Superman, sabe?
No trailer, o Alfred tá olhando pra um vidro assim, e ele fala: ah, você chegou meio atrasado, não sei o quê. Aí nunca teve essa cena no filme. Aí que dizem que aparece ou o Superman de roupa preta ou um dos Lanternas. Agora não se sabe o que vai acontecer no filme. Mas eu acho que é o Superman de roupa preta lá, que o Snyder falou desde o início que era a ideia inicial dele lá.
É, eu acredito que a Marvel deu um tiro no escuro e acertou. A DC, cara, tinha tudo pra dar certo. Sim. A DC tem muito material base, cara. Muito mais que a Marvel. Entendeu? Aí, assim, a DC precisava fazer um filme individual de cada herói pra fazer o filme da Liga da Justiça? Claro que não, cara. Basta pegar aquele desenho da Liga da Justiça, já começa, ele se une naquele desenho, o negócio flui de uma forma muito boa, e evolui, e vira Liga da Justiça sem limite, sabe? Um negócio assim extraordinário e muito coeso. Então, assim, eu acho que tinha um jeito de ter feito um filme da Liga da Justiça unindo os caras, já começar com até sem ter Batman vs Superman, e fazer o Superman um grande líder e tal, mas parece que... Sei lá, cara, que esses roteiristas, não sei o que tem na cabeça deles.
Ei, nesse falam, caso do...
Eu vou fazer melhor do que os quadrinhos e sempre faz merda.
Naquele filme, eu acho que no Dark Knight Rises, você tinha que ter colocado um gancho, sei lá, com, no final botava ele abrindo a
mas nunca
o jornal e aparecia lá.
Ia ser legal.
Superman salva Metrópolis, alienígena salva Metrópolis.
Aí ele não queria, ele não queria. O Nolan não queria.
Dava pra ter, entendeu? Dava. Assim, aumentasse o salário dos caras aí, mas eu acho que essa era a única forma, cara, de ter dado certo, porque o cara já tinha até um hobby, velho.
Exatamente, cara. Não precisava nem colocar o Bruce
Wayne. O Batman Sanders, velho aposentado com o Robin, do Affleck,
ele já ia ser o Christian Bale. Ele ia voltar, cara, entendeu?
É, porque aquele Batman do Christian Bale já tava bem arrebentado já.
Sim.
Cara...
Olha, eu vou ser bem sincero, cara, não me incomodaria em nada desse universo se tivesse se estendido depois do Dark Knight.
Aí você entende.
Não me incomodaria em nada do Robin ser o Batman dessa Liga da Justiça no cinema.
Também não.
Eu acho que ficaria legal.
Eu acho que só ele faltou um digital.
Foi. Chegaram convidando o Nolan pra ele ser
daria pra integrar.
O dono desse mundo de heróis da DC, só que ele não quis porque ele achava que era muita viagem pra cima do filme realista dele, entendeu?
É, mas tipo, cara, descartava ele. Traz só o elenco.
Você não botar ele, cara, entendeu? É, você, tipo, terminou, ele terminou, botou essa cena. Eles mandaram, ó, bota essa cena aqui. O cara bota a cena no filme e depois, cara, ele sai por cima, né? E, cara, eles continuam com quem
é o Christian Bale, não quis voltar.
A Marvel, cada filme é um diretor, né?
Bota qualquer um, é, entendeu?
O maior problema foi o Christian Bale não querer voltar, velho. Porque se ele volta... Cara,
talvez ele teria sido um
bacana. Se ele volta, velho, ia ser muito foda.
Eu acho que ele iria querer fazer, cara, uma coisa que fosse desafiadora. Se pega uma história legal, direito, eu acho que ele ia fazer assim. Mas talvez o que tenha cansado ele no Dark Knight Rises é que foi mais do mesmo. Dark Knight foi perfeito. O cara atuou bem pra caraca, teve uma história densa. Pô, Heath Ledger atuando bem pra caramba. Aaron Eckhart atuando bem pra cacete também.
Eu acho que foi um erro ter matado
os caras, né? E assim, você teve um desafio, ele foi desafiado o tempo todo.
Cara, e não me incomodaria ter usado até nessa liga o Superman daquele Superman Retorno. Com Kevin Spacey como Lex Luthor, entendeu?
O mais legal
cara, tinha um universo, tinha um universo que dava pra aproveitar legal. Aí.
Dos antigos, né?
Exatamente.
Nossa, ia ficar muito louco isso aí. O pessoal ia pirar.
Exatamente.
Aí, tipo, o Batman chegava com o Robin, o Retorno já tinha um filho. Tem... Seria muito foda, velho.
A gente tem ideia melhor que o Snyder aí, ó. Sabe o que o Snyder vai fazer? Ele vai pegar essa última animação da Liga da Justiça aí, que saiu agora recentemente, que é muito boa, por sinal, e vai fazer ela virar live action. Vai falar que a ideia era dele.
Eu achei ela ruim, sabe por quê?
Não fala spoiler, não, que eu não vi ainda, não.
Não é spoiler. Todo mundo morre em algum momento, entendeu? Teve um personagem, vai morrer, entendeu? Esse é o...
olha só o papo do Maurício. Não é spoiler, mas todo mundo morre. Porra, tô saindo.
Cara, não é spoiler.
Imagina se fosse.